Série especial Minas 300 anos. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Gerdau, o futuro se molda. Apoio Ministério do Turismo.
No começo do século XVIII, a Guerra dos Emboabas foi um marco para o Brasil colônia, resultando na criação da Capitania das Minas do Ouro. O historiador e professor Wallace Trindade explica que esse foi o primeiro conflito de cunho político da história de Minas, culminando na aclamação de um líder, Manuel Nunes Viana. Para o pesquisador, a guerra foi essencial para o surgimento do Estado de Minas Gerais em 1720.
Ela foi o primeiro conflito, de cunho político. Foi muito além da exploração das Minas do Ouro. Existia a questão do comércio, do abastecimento aqui da região. O povo não se sentia representado, O rei estava lá em Portugal, a maioria dos colonos aqui nem sabia como o rei era. E o Nunes Viana desponta como esse líder aqui. Então, na primeira vez na história da América, aclama-se um líder. O surgimento de Minas em 1720 provavelmente teria acontecido de forma totalmente diferente se não fosse esse conflito dos Emboabas.
Em 300 anos de história, os mineiros sempre tiveram protagonismo no cenário político nacional. De acordo com a professora de História da PUC Minas, Júlia Calvo, no início, os políticos mineiros eram considerados rebeldes e eram marcados pela resistência.
O político mineiro, ele era tido como alguém que não obedecia muito às leis. Ele não era o cidadão ideal, ele era rebelde, ele era belicoso no sentido de armar mesmo e arregimentar formas alternativas de burlar. E ele tinha uma resistência muito a esse poder local. Então, Minas foi marcada por revoltas. Então, não era um lugar onde se confiava muito o poder.
Em 1720, cerca de 2 mil mineiros, liderados por Felipe dos Santos, e insatisfeitos com as regras da coroa portuguesa na tributação do ouro extraído na colônia, brigaram pela redução dos impostos na então Vila Rica, mas o movimento foi reprimido por tropas portuguesas. 7 décadas depois, um grupo de intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros se organizou contra a exploração excessiva da coroa, mas acabou fracassando, e o líder Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se tornou o mártir da Inconfidência, enforcado e esquartejado para reprimir os outros conspiradores. Contudo, com o passar dos anos, os políticos de Minas passaram a ganhar notoriedade pelo estilo conciliador e pela articulação política. Desde a proclamação da República, o país teve 7 presidentes mineiros: Afonso Pena, Venceslau Brás, Delfim Moreira, Arthur Bernardes, Carlos Luz, Juscelino Kubitschek e Dilma Rousseff. Para a pesquisadora Júlia Calvo, desses nomes, o JK continua sendo um símbolo político de modernização, mesmo quase 60 anos após o fim do mandato.
Getúlio Vargas, JK, Tancredo Neves são os homens que eu acho que consensualmente ainda representam uma imagem forte e positiva da política. O JK, ele é interessante porque ele não é um político só de ideias. Ele realmente, ele concretiza, e ele concretiza nessa articulação. Então, a Pampulha representa o modernismo de Belo Horizonte, e depois a gente tem também a concretização do modernismo brasileiro com Brasília.
Além disso, ainda que não tenha tomado posse, o eleito presidente Tancredo Neves é marcado pela eleição que significou o fim da ditadura militar no Brasil, como detalhou o governador de Minas Gerais, Paulo Brandt.
E Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o artífice de uma grande transição política sem violência que permitiu que o Brasil saísse do regime militar para entrar no regime democrático com muita habilidade, muito diálogo, muita humildade, e muita capacidade de criar consensos. Então Tancredo exemplifica muito, essa grande capacidade do político mineiro de encontrar caminhos ouvindo, escutando, dialogando, sem querer impor a sua verdade.
Fato é que em 300 anos, Minas Gerais não só testemunhou, mas ajudou a escrever a história do Brasil desde a colônia, o império e seus reinados, até chegar aos dias atuais.